Podcast Tainara, História da Escravidão, Conceitos e Perspectivas. É importante ressaltar que a prática escravista acompanha os seres humanos desde a antiguidade e por vários motivos. Já foi vista por espólio de guerra ou por dívida na cultura greco-romana, como punição por crimes em diversos países ocidentais, né? E também pela justificativa do escravizado pertencer a uma cultura inferior, judeus, por exemplo, né? A gente vê o nazismo aí, um exemplo, um tipo de escravidão. Nem sempre as populações, as civilizações que usavam a escravidão dependiam unicamente dela. No Antigo Egito, por exemplo, os faraós utilizavam a mão de obra escravizada nas guerras. Era como reforço ao exército, não principalmente. E também para serviços domésticos. Também em obras públicas e no Império Romano também. Era uma sociedade mais escravista, existia uma certa economia baseada nesse tipo de produção, com uma rede de comércio muito grande de seres humanos escravizados no Império. Então, nem todos usavam a escravidão dependendo unicamente dela. Também é importante destacar que nem sempre a escravidão teve como alvo étnico, né? No período da colonização das Américas, que a escravidão começou a ter um fundo étnico-racial. Começou a pender mais para a questão da raça, né? Da etnia da pessoa. Algumas justificativas que façam isso são as religiosas, né? Da maldição bíblica de Noé, que foram jogados aos descendentes de Caim, condenados a terem pele escura, e aí foram se criando mais esse preconceito, né? Aprofundando mais esse preconceito. E isso provava para eles a inferioridade dos africanos por terem a pele negra. Também teve outras questões, além da religiosa. Os portugueses também aproveitaram a atividade escravista que já existia no continente e muitas outras coisas. Também é importante ressaltar que a escravidão na África era bem diferente do modelo construído pelo europeu, né? Que na África eles não necessariamente conferiam uma posição subalterna aos escravos, né? Maltratando os escravos. Na verdade, alguns povos admitiam até mesmo como funcionários públicos, tendo o caso de mulheres escravizadas que geravam herdeiros que comandaram diversas civilizações. Então, nem sempre eles eram vistos como alguém subalterno, né? Maltratados, como no modelo europeu. No modelo europeu, eram muito mais maltratados os escravos. O tráfico de escravizados na África também foi amplamente explorado pelos árabes, que depois do século VII acabou tendo maior domínio aí, uma conquista sobre algumas áreas, e o aumento do comércio árabe de pessoas também fez com que aumentasse os reinos e povos, enfim, que viviam de escravos, né, da captura de escravos. Alguns exemplos são o reino Mali, Reino de Gana, do Congo e as cidades Suailis e Yorubas. Provavelmente não vou lembrar disso, mas, né? Só para uns exemplos aí. Enfim, os árabes também começaram a, por causa deles, a disseminar muito mais a escravidão. Sobre a escravidão moderna, é importante também que depois que os portugueses conquistaram Ceuta, né, no século XV, os europeus acabaram entrando nessa grande rede de comércio de escravizados até o século XIX, que forçou a migração de muitas pessoas, de aproximadamente 100 milhões de pessoas, para alimentar essa necessidade de mão de obras nas colônias que foram recém-dominadas, né, nessas colônias americanas. Os portugueses usavam como justificativa que os habitantes de Ceuta eram infiéis, inimigos da fé católica e prisioneiros de guerra. Essas eram as justificativas dos portugueses. Mas desde essa conquista, a gente não, né? Foi possível perceber que havia uma rede de comércio, né, humano de sendo escravizados em todo o Oceano Atlântico. Então, praticamente todas as nações europeias utilizaram o modo de previsão escravista. E os portugueses adotaram, tipo, amplamente esse trabalho forçado. Já os espanhóis, eles usavam complementando essa mão de obra, não era totalmente. Mas eles usavam mesmo para complementar. Os ingleses, né, utilizavam os escravos somente no sul das 13 colônias. Mas ainda assim, praticamente todos os escravos eram comercializados pelos navios portugueses. E já que eles tinham as colônias em toda a costa do Atlântico africano, né? Então eles tinham o maior poder por lá. Levando em conta que esse comércio acabava se aproveitando muito das guerras internas entre os povos africanos que tinham lá, né, na região do Congo. Muitos deles trocavam escravos de guerra por técnicas de navegação, armas de fogo, coisas que fossem ajudar nas guerras civis, né, guerras internas deles. Agora, sobre a escravidão indígena e a resistência, os primeiros povos que foram escravizados no Brasil, né, foram os povos nativos, que eram os índios. Eles eram pegos, capturados principalmente na região que hoje é São Paulo, né, pelos bandeirantes. E esses bandeirantes iam pelo interior brasileiro em busca desses nativos para trabalhar na plantação de cana-de-açúcar, né, para fabricar no fabrico da cana-de-açúcar. Mas acabou que a cultura de subsistência nativa, né, e a divisão do trabalho sexual, né, dos indígenas, que era os homens com as funções militares, de caça e as mulheres na agricultura, acabou atrapalhando um pouco isso dos portugueses buscarem eles, né? E também houveram constantes ataques aos portugueses por causa de atividades e altas taxas de mortalidade indígenas que acabavam sendo contaminados pelas doenças que os europeus traziam, né? E por isso acabou que eles. E por isso, pela também pressão da Igreja Católica catequizando esses indígenas, né? E pressionando, né? Porque para acabar essa escravidão dos indígenas, que acabou fazendo com que os portugueses. Enfim, tomou essa decisão de que fosse proibida a escravidão indígena no século XVIII mesmo, ouvindo relatos de casos até o século XIX, enfim, sempre tem, né? E acho também importante mostrar a resistência, né, que a escravidão no Brasil teve. Sua organização e defesa era extraordinária, é digna de citação. Por exemplo, a própria formação dos quilombos, né, que eram umas comunidades e reinos formados por africanos e os descendentes que eram localizados no interior brasileiro. Nos quilombos, os negros encontravam refúgio longe dos engenhos e podiam praticar suas culturas e religiões. Até em alguns casos, esses quilombos formavam reinos e comunidades tão fortes e respeitados que conseguiam, inclusive, manter o comércio com colonos europeus, ou mesmo abrigar alguns fugitivos criminais brancos. Ou seja, eles se tornavam tão fortes que, às vezes, podiam abrigar, tipo, algum branco que estava sendo fugitivo de determinada região, e ali eles podiam praticar as religiões deles, as culturas que eles tinham, né? Algumas coisas importantes de falar também é a questão do tráfico negreiro. Ele pode ser falado também, chamado assim atualmente, né? Ele é mais comum de ser falado diáspora negra. Então, o tráfico negreiro é a diáspora negra atualmente chamada assim. Então, isso significa diáspora negra, tráfico negreiro, que antes era tráfico negreiro, agora é diáspora negra. Me confundi, mas Devo ter te confundido futuramente, mas é considerada a maior migração forçada de pessoas na história da humanidade. Então, é isso aí.